a formação das reduções.
Ah, com certeza, tem uma visão muito crítica, assim, digamos, o Estado tem uma dívida com o povo guarani em relação a tudo que vem acontecendo, não só em relação às reduções, mas as reduções foi um momento drástico para o povo guarani. Imagina pegar o povo guarani que está em todo o Rio Grande do Sul e centralizar em um determinado espaço, e aí começar a colocar os homens, né, mulheres a trabalhar, a viver nesse espaço praticamente como se fossem escravos, né? Então nós temos uma visão muito crítica em relação a isso, né? Para o Estado talvez seja um momento de comemoração, um momento de celebração, mas para nós é um momento de reflexão e um momento de mostrar para o Estado que estamos aqui, nós descendentes desse que já se foram, né, dos Igres, Sepetiraju, tanto lutou, né, por essa liberdade e não conseguiu, mas nós estamos presentes ainda. Então foi uma forma de colonizar, na verdade, o povo guarani, colonizar o conhecimento do povo guarani, né, essas reduções, né, acreditar em uma religião também, na verdade, né, tirar a espiritualidade do povo guarani. Né.
Os jesuítas fizeram essas formações em duas fases. Teve a primeira fase que foi mais curta, daí com os ataques dos bandeirantes paulistas, os jesuítas e os guaranis das reduções foram para o outro lado do rio, onde hoje é a Argentina. Depois de mais de 40 anos retornaram, formaram, na primeira fase eram 18 reduções, na segunda fase as 7 reduções, ou 7 povos das missões, e esse período, que daí foi mais extenso, foi até 1768, quando os jesuítas saem daqui, eles são expulsos das reduções. O que ficou depois? Mudou muito o estilo de vida do povo guarani depois desse período das reduções? Eles conseguiram voltar ao que era antes de 1626 ou não?
Infelizmente não conseguiram voltar, né, em suas terras, né, em seus espaços tradicionais. Não conseguiram voltar, tanto é que hoje a luta é muito grande em questão de demarcação de terras, né. Antes da chegada, viviam livremente, não tinha esse espaço demarcado, homologado, limitado para o povo guarani, digamos assim. Eles tinham espaço e poderiam circular livremente, né. Mas aí com a chegada eles foram retirados de seus espaços para vir para as reduções, né, dos 7 povos. Na época eram mais de 20 mil guaranis, hoje a gente chega a menos de 5 mil guaranis. Então a palavra já diz, né, redução, né, reduziu o povo guarani drasticamente. Né. E depois do término da expulsão dos jesuítas, os guaranis não conseguiram mais retornar aos seus territórios, né, ancestrais. Não conseguiram mais viver tranquilamente. Até porque o Estado pegou isso como um sistema, como uma ferramenta também, de dizer, não, o indígena estava nas reduções, então permaneçam lá ou ficam à mercê. Foi isso que o Estado fez com o meu povo. Largou praticamente. Né? Os jesuítas foram embora e o povo guarani ficou largado. O Estado não assumiu para si a responsabilidade de, pelo menos, fazer com que os guarani voltassem aos seus territórios ancestrais. Né? Então, hoje ainda vivemos as consequências das reduções. Aí. Uhum.
Depois da saída dos jesuítas, claro, daí tem uma ocupação portuguesa, as grandes estâncias, depois outros povos europeus, asiáticos, o próprio africano escravo que entrou nesse território junto com os portugueses, e uma ocupação diferente do território que hoje é o Rio Grande do Sul. Mas lá estava o Guarani nessa base, com uma série de contribuições. Agora, olhando, né, a gente está falando de um período de 400 anos atrás, o mundo em qualquer parte era completamente diferente há 400 anos. Como o povo guarani, hoje organizado, entende que deveria ser a manutenção das tradições, né, obedecendo lá questões ancestrais, mas ao mesmo tempo adaptadas para uma realidade de 350, 400 anos depois?
Então, na verdade, o povo guarani hoje, o que mais precisaria para a manutenção da sua cultura, da sua língua, da sua espiritualidade, é espaço mesmo, né? Ter um território demarcado onde tem a mata, onde tem a rios, onde tem a caça, né? Porque o povo guarani foi expulso de seus territórios. Das 65 aldeias hoje existentes, apenas 7 são demarcadas e homologadas. O restante são tudo terras, acampamento em beira de BR, são terras emprestadas pelo município, são retomadas, né, em terras do Estado, que é um processo novo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e na hora certa, digamos assim, também, porque não se tem um movimento, né, para a segurança, para assegurar o direito dos povos indígenas, tanto do Guarani aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o que precisa mesmo hoje é a segurança do território para essas aldeias, né? E aí o povo guarani sabe melhor que ninguém viver a sua cultura, a sua língua, e preservar e cuidar com o espaço que tem, né?
As crianças guaranis hoje, por exemplo, aí na aldeia, tu és professor de uma rede, da rede estadual, elas têm aulas iguais no restante da rede, com algumas disciplinas voltadas para a cultura guarani? Como é que é essa preservação de tradições, de memória e de uma cultura?
Então, primeiro, a aldeia, dentro da aldeia, só fala o guarani. Entre nós só fala o guarani, língua guarani. Aí quando vem alguém de fora, aí sim, aí o cacique, o professor ou a professora vai falar em português, né? As crianças hoje frequentam a escola a partir dos 6 anos de idade, né? Aí vai até o 5º ano, tem aldeias que só ensinam a língua guarani, até o 5º ano, e tem aldeias que já ensinam as duas línguas, guarani e português, né? Como é que se faz a questão da preservação, do cuidado para não perder a língua, né? A escola trabalha com professores guarani, por exemplo, eu sou da língua guarani, né? E além disso, na aldeia se fortalece a comunicação somente em guarani, né? Então a criança, o adolescente vai falar português somente com os professores de fora, né? O formato de ensino, digamos assim, não difere muito da rede estadual. O que difere hoje é o professor guarani atuando, disciplinas, né, voltadas para a questão do povo guarani, em termos de horário, calendário, essas coisas não diferem muito.
E hoje a língua guarani também tem a sua escrita?
Tem a escrita.
E isso foi desenvolvido como? Porque originalmente... era uma cultura só oral, né? Como é que foi esse desenvolvimento da escrita da língua?
Então, a escrita da língua, na verdade, é nos artesanatos, né? Na cestaria, o grafismo é a escrita guarani. E aí, com a chegada do não indígena, ela trouxe essa escrita, esse novo formato de escrita, né? A escola trabalha hoje as duas coisas, ou seja, o grafismo, as desenhos na cestaria e tal, né? O artesanato que a gente faz, e além disso a escrita normal. Aí, claro, não usa todas as letras do alfabeto português, né? São só 18 letras do alfabeto que usa, né? E aí a pronúncia também diferencia do português.
Eloir de Oliveira, professor da rede estadual, cacique em Viamão, representante guarani, presidente do Conselho de Articulação do Povo Guarani no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por compartilhar um pouco mais desta história. Até a próxima.
Ok, eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima.
A temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre os 400 anos das missões, trazendo diferentes aspectos, hoje falando dessa base, que é o povo guarani, na formação do gaúcho. Nós, no próximo episódio, vamos falar sobre a história dos padres jesuítas, e assim a cada episódio vamos ampliando o conhecimento sobre a história, que é fundamental para entender o Rio Grande do Sul de hoje. Lembrando que essa temporada tem o oferecimento de Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação, e Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Você acompanha sempre um novo episódio nos sábados à noite na Rádio Gaúcha e nas segundas-feiras a partir do meio-dia no YouTube, no canal GZH. Até a próxima, tchau.
Muito obrigado, Leandro Stout. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em seguidinha.
Se o amor nascesse em meio à guerra, no coração do sertão nordestino, Rosa e Josué vivem uma história intensa, marcada por paixão, conflitos e escolhas que mudam destinos. Inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, tua nova novela das 10, Guerreiros do Sol, traz uma trama cheia de emoção e brasilidade. De segunda a sábado, logo após a novela das 9, na tela da RBS TV.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Neymar deu pro Rodrigo, pro Neymar, grande devolução. Jogou pra dentro da área pro Neymar e ele, o goleiro, passou pelo goleiro.
Atenção, fica ligado. Faltam 24 dias para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio em Infinity Pay.
Quatro horas 53 minutos. Você ligado aqui na Rádio Gaúcha no nosso Bom Dia, segunda-feira. Quem pede passagem é Raí Quadros, nosso colega da RBS TV. Seja bem-vindo, Raí. Muito bom dia.
Oi, Drago, bom dia para você, bom dia aos amigos da Rádio Gaúcha. Olha, essa madrugada a gente acompanhando o que acontece aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Nossa equipe está aqui em Novo Hamburgo nesse momento. E a gente veio conferir aquela situação que aconteceu durante o fim de semana, sim, Drago, daquele desabamento de parte de um prédio que acabou afetando moradores aqui, né? 22 pessoas precisaram sair de casa. E a gente está aqui para conferir, a gente mostrou detalhes há pouco no Hora 1. Deve seguir acompanhando essa situação também no Bom Dia Rio Grande. Em relação à madrugada, Draco, madrugada chuvosa aqui na região metropolitana, mas até o momento sem nenhuma ocorrência mais grave que a gente confirmou até o momento em relação ao trânsito, tanto nas rodovias estaduais e federais. Tem uma situação na região metropolitana em Alvorada, que a nossa equipe, junto aí com o Gossen, com a Paula Neyma, a gente está apurando. Assim que confirmar, a gente traz os detalhes. Mas até o momento, sem registros confirmados de casos mais graves, ao menos durante essa madrugada, Drago.
Perfeito, Raí. Frio, né, Raí? Quem vai sair de casa bem agasalhado, meu amigo.
E hoje aquele frio úmido, aquele frio que não é seco, aquele frio chuvoso, porque a chuva, olha, deu uma apertada. A gente tá aqui na RS-239, em Novo Hamburgo, e tá chovendo um pouco mais forte, viu? Durante toda a madrugada acabou chovendo um pouquinho, isso deixa, né, para quem vai acordar, para quem vai sair de casa agora, uma sensação ainda um pouco mais gelada. Até o termômetro, os termômetros de rua, estavam marcando cerca de 13 graus, né, mais ou menos, aqui na região metropolitana. 13, 14 graus, dependendo da localidade. É uma temperatura que ali no termômetro é mais quente do que algumas que a gente viu na semana passada, mas essa chuva dá uma sensação de mais frio. E aí, é claro, né, além de todo aquele trabalho que o pessoal tem que ter, já preparar o guarda-chuva aí, de repente, quem tiver aí alguma roupa mais impermeável para poder começar a semana sem se molhar.
E não vai ser fácil, não. Obrigado, Raí. Abraço, meu amigo. Até amanhã.
Valeu, Drago. Um forte abraço.
4 horas e 56 minutos. Também a participação aqui do meu amigo Gustavo Gossen, direto da nossa central de jornalismo, Gossen.
Isso aí, Drago, a gente está verificando essa ocorrência em Alvorada que o Raí nos trouxe, mais precisamente, a gente não sabe ainda o que é, mas é mais precisamente próxima à Praça Central, na parada 48 lá de Alvorada. Se algum ouvinte passar por lá, pode nos alertar, pode nos dar mais detalhes. Estamos tentando aqui contato com a Brigada Militar. Com quem nós falamos há pouco foram com os bombeiros lá de Alvorada, que há pouco atenderam um incêndio em uma residência na Rua do Lago, no bairro Aparecida. Fogo já controlado, não houve vítimas.
Obrigado, Gosto. Um abraço.
No mais, Drago, só para deixar no chat completo, uma listona de acidentes, né? Vários deles com mortes, que a gente vai trazer os detalhes no Top 10 agora no Gaúcha hoje.
Tá certo. Parabéns e uma boa semana.
Para nós.
Bom, 4 horas e 57 minutos, Antônio Carlos Macedo de volta. Macedão, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Drago. Bom dia, ouvintes. É, de volta depois aí de um resfriado que me tirou a voz. Aí fiquei 2-3 dias fora do ar aí em função disso, né?
Bom, e o tempinho hoje tá pegando, né, Macedo?
Bah, meu Deus do céu.
Tem que se cuidar, né? Quem vai sair de casa, que precisa, que a vida continua, né? No, independente do inverno, sair agasalhado, de guarda-chuvinha, se possível, um tênis ou sapato que não mole, né? Apesar que a chuva não tá tão forte, mas pelo contexto, né, Macedo?
É, só de olhar para fora já dá medo, né? Já dá a vontade de ficar embaixo das cobertas. Então, fica a dica aí, fica o recado aí. Se você não tem o que fazer, sim, obrigatoriamente fora de casa, fique deitado aí, fique nos ouvindo embaixo das cobertas, porque vai com certeza sair ganhando.
É, sabe que tem muita gente mandou aqui, muito legal. Até o Duda Pinto, nosso colega de Santana Livramento, o Duda falando que tem uma raposa no, como é que é, um gambá no teto, né? É, e acabou acordando ele, né, Marcelo? Eu falei que eu sou presidente da Associação dos Gambá, que acorda a galera aí na madrugada para não escutar, né, Marcelo? uma vez eu aluguei uma praia na casa na praia, tinha uma raposa, né? Um gambá, uma raposa, que morava ali no teto, bah, fazia um barulhinho de noite, assustava, não sabia, né? Até descobri que não incomodava, tá? Ficava lá na dela, tinha um ninhozinho dela lá, e um vizinho meu da Otto ali, que não conseguiu espantar a raposa, se rendeu, Marcelo, e deixa uma cesta de frutas, que ela gosta de banana, essas coisas, né? E deixa pra ela comer, porque daí ela não mexe no lixo, tá? Ela bagunçava o lixo, ela desce, come, volta pro lugar dela, e daí não incomoda, Marcelo.
Pois é, e esse bichinho não faz mal
não
nenhum,
faz,
né?
Não faz, Marcelo, não
porque
faz.
Porque eu cresci assim como criança, vendo até pessoas adultas, né? Pegarem o gambá e levarem, matarem, coisa e tal. Uma maldade, coisa fruto da ignorância de época, né? Que o bicho não faz mal algum, ao contrário, né?
E na cidade precisa buscar comida, não é que nem no habitat natural, né, Marcelo? Então daí ele fica e vai, invade as casas, os lixos, né? Pra poder comer, conseguir comida, né? Então daí eu brinquei que os gambás acordam a galera aí, então fico não escutando. Já liguei o rádio, que bom, beleza.
A minha região aqui é cheia de gambá, cheia de bichinho.
Tem bastante árvore por aí, né, Marcelo?
Tem bastante árvore, cheia deles, e eu tenho uma pequena parreira.
Uhum.
Olha, são meus clientes
então,
aí
ó. Boa.
Quando dá uva, esse ano até não deu, mas quando dá, eles vêm por cima e comem a uva.
Eles,
né?
São silvestres, gostam muito de frutas, né? Eles adoram fruta, exatamente. Meu amigo, um abração pra ti, boa volta, né? E uma boa semana.
Vamos lá, juntos. Um abraço.
Um abraço. Bom, pessoal, chegando ao final de mais um Bom Dia Segunda-feira. Obrigado, Renatinho. Grande abraço. Também ao Eric Santos na Central Técnico, Gustavo Gosse na Central de Jornalismo com a Paula Neymar, Raí Quadros com a gente aqui também, e você ouvinte desejando aí uma semana abençoada, beijo no coração, tchau!
Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo ocorre às 5 da tarde. Aulas da Rede Municipal de Canoas serão retomadas hoje após paralisação de professores. 2 adolescentes são detidos por suspeita de 10 ataques a tiros nos Estados Unidos neste domingo. Tempo instável em Porto Alegre agora faz 13 graus. A segunda-feira ainda tem possibilidade de chuva no centro e no norte do estado. Na capital, mínima de 7, máxima de 17 graus. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM. Linha Haval H6 a partir de R$199.000 com condições especiais em toda a linha.
Trânsito.
Trânsito fluindo normalmente na capital sem registro de acidentes.
Destaque da hora.
A semana começa com 5.069 vagas de emprego nas agências FGTAS Cine no estado. Mais de 3.700 também são destinadas a candidatos com deficiência. As agências de Nova Santa Rita e de Erechim são as que concentram o maior número de oportunidades. Em Porto Alegre, o Cine Municipal conta com 765 vagas. O atendimento presencial ocorre nas subprefeituras Nordeste e Restinga ou na sede do Cine Municipal, na Rua Uruguai, no Centro Histórico. Os interessados devem comparecer presencialmente e levar documento oficial com foto. O sambista e compositor Noca da Portela morreu neste domingo aos 93 anos. O velório ocorre amanhã na quadra da escola em Madureira, no Rio de Janeiro. Ele havia sido internado no dia 30 de abril com infecção urinária. Noca da Portela foi autor de 7 sambas enredo da agremiação, compôs sucessos gravados por artistas como Elza Soares, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, além da discografia solo. Grupo IESA apresenta compra certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 6 horas. Da redação, Gustavo Gossen.
Futebol feminino na Gaúcha.
A seleção feminina vai receber os Estados Unidos para 2 amistosos no mês de junho. O primeiro duelo vai ser no dia 6, na Neoquímica Arena, em São Paulo. No dia 9, as equipes voltam a se enfrentar na Arena Castelão e Fortaleza. Os Estados Unidos são tetracampeões mundiais no futebol feminino e representam um adversário de peso há menos de um ano para a Copa, que vai ser aqui no Brasil. Os encontros mais recentes entre as duas seleções foram em abril do ano passado, também amistosos, com uma vitória para cada lado. Em 2024, o Brasil perdeu o ouro olímpico justamente para a seleção norte-americana.
Futebol feminino na Gaúcha. Vestibular Fevale. Referências que impulsionam referências. E Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal.
Tá no ar a quinzena do Lar Tumeleiro, em parceria com a Zagonel. De 11 a 24 de maio, aproveite para levar chuveiros e torneiras elétricas e eletrônicas com ótimos descontos. Visite nossas lojas ou acesse tumeleiro.com.br. Quinzena do Lar Tumeleiro, garantia de temperatura alta e preço baixo na tua casa.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
Uma empresa do grupo GG10.
Ninguém facilita tanto.
Você já conhece a facilidade de pedir um Uber. Agora, imagine levar essa agilidade para sua empresa. Chega de sofrer com pilhas de recibos e planilhas de reembolso. Com a Uber para Empresas, você centraliza a mobilidade do seu time em uma plataforma 100% digital. Você ganha transparência, controla o orçamento em tempo real e economiza tempo, seja para deslocar uma equipe grande ou colaboradores de um pequeno negócio. O seu dia a dia precisa de agilidade. O seu negócio precisa de Uber para Empresas. Acesse uber.com/empresas e cadastre-se grátis.
Dia das Mães na Benoit é todo dia. Chegou o Saldão das Mães, lojas Benoit. Smart TVs incríveis para acompanhar a Copa. Sofás confortáveis para reunir a família. E cozinhas completas para as melhores receitas. Ofertas campeãs e condições imperdíveis. Só no Saldão das Mães, lojas Benoit. E sabe o melhor? Você compra agora e só começa a pagar depois da Copa. Vem pro Saldão das Mães, lojas Benoit e garanta economia de verdade.
Proteção contra incêndio não é opcional, é obrigação. Eu sou o Pedro Ernesto Denardim e venho falar da Sigame, líder em materiais elétricos e hidráulicos e também referência em soluções completas para PPCI, o Plano de Prevenção de Proteção contra Incêndio. Tem linha completa, variedade, qualidade e suporte técnico especializado para proteger sua obra, empresa ou indústria. E claro, entrega rápida em até 24 horas para todo o Rio Grande do Sul. Segurança se faz com quem entende. Vai de Sigame!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8 sabores, 8 delícias, 8 pacotes pro seu lanche. Só orquídea que tem é mais praticidade. Tem uma curiosidade: biscoito tem 8 letras e orquídea também.
Biscoitos Orquídea, agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8.
Orquídea tem o biscoito que vira 8.
Figo é bem mais agro. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor da fruta. Figo é mais saúde, altamente nutritivo, rico em fibras e antioxidantes. É mais economia. Na indústria, vira doces e geleias. Figo é bem daqui. Tá no nosso campo, tá na nossa mesa, é bem mais agro. Acompanhe essas e outras histórias nos veículos do Grupo RBS. Sicredi, crédito, consórcios e seguros para o seu agro prosperar.
Gaúcha hoje. Parceria: Panvel, Banrisul, Guaibacar, Macromix Atacado, Orquídea Alimentos, Lojas Lebes, Conta Já, Excelsior Pneus e Uber.
Antônio Carlos Macedo.
5:06, temperatura em Porto Alegre na marca dos 11 graus, tá frio e tá chovendo. Que pastelão lá fora, hein? Meu Deus do céu. Mas fazer o quê, né? Estamos nos aproximando do inverno. É natural que essas condições adversas de tempo marquem o nosso dia a dia. Então, temos aí um início de semana exatamente com tempo ruim, com chuva, com um pouquinho de vento e com frio. A temperatura nesse momento na marca dos 11 graus. Mas, independente do que esteja acontecendo lá fora, o papo aqui é outro. É para agradecer o amigo e a amiga pela audiência, pela parceria renovada a cada edição do nosso programa. Muito, muito obrigado. E que todos tenham uma ótima semana, com muita paz, saúde e felicidade. Na parceria, Thiago Bittencourt, bom dia.
Oh, muito bom dia, Macedo. Bom dia a ti, bom dia aos ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom retorno. E para dizer, né, que como tu falaste, tá frio e tem chuva. Tava vendo aqui o pessoal já mandando mensagem aqui, ó, litoral norte, região metropolitana de Porto Alegre, um pouco da serra, e eu também tô recebendo mensagem de instabilidade ali no Vale do Rio Pardo. É, são as regiões onde a gente ainda tem essa chuva aparecendo. E frio, tá? Temperatura abaixo de 10 graus em grande parte aqui do Rio Grande do Sul. Pessoal, pode ir mandando a mensagem. 99699-5218 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha. Se preferir, estamos em imagens. Na live, lá no YouTube de GZH, tô entrando ali. Ó, aí tem a foto dos apresentadores. Eu gosto de sempre dar o like, né? Ó, curtir. Já tô inscrito, já ativei a notificação. Ó, a Cláudia Chiminazzo tá lá dando bom dia. O Miro Dias Filho, Ronaldo Fernandes, o Vargas, Vinícius Casão. Quem mais tá dando bom dia lá no nosso chat? Everton Álvares. Amém, uma semana abençoada para vocês e a Mel Foz. Pessoal, participa lá, a gente busca mensagens também no chat, lá no YouTube de GZH.
Muito bem, e Cleocum, tudo certo, tudo tranquilo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Macedo, bom dia ao Thiago, bom dia aos ouvintes, tudo certo, tudo tranquilo, inclusive o frio nessa época do ano, né, tá mais do que certo, então a gente não tem muito do que se queixar, tem é que enfrentar essa situação, e enfrentar da melhor forma possível, com japona, com impermeável, e pronto, né, se tocar a vida pra frente, essa umidade é hoje, amanhã já teremos um tempo mais seco, amanhã a gente não tem frio úmido, talvez à tarde já vá embora essa umidade aqui da capital e do centro do estado, demora um pouco mais a umidade a sair do litoral norte da serra, mas vai sair também, então fiquem atentos, amanhã o tempo já fica daquele jeito que a gente gosta, um frio seco tomando conta do estado e que deve ficar pelo menos até sexta-feira por aqui, Macedo.
Muito bem, então lá, vamos aos fatos, vamos às notícias, vamos à informação.
Top 10 Gaúcha Hoje. 10 coisas para começar o dia bem informado.
Sempre em nome do Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e de CRVR, a maior empresa de gestão de resíduos do estado. 11 famílias são retiradas de casa em Novo Hamburgo devido a deslizamento que ameaça a estrutura do prédio. Mari Lapinski.
A Defesa Civil de Novo Hamburgo interditou parte de um prédio localizado no bairro Vila Nova após um deslizamento de terra atingir a área da garagem do condomínio na tarde deste domingo. Não houve registro de feridos. 11 famílias precisaram deixar 2 blocos do residencial que foram interditados. Ao todo, 22 pessoas foram retiradas do local. De acordo com a síndica do condomínio atingido, Pamela Arnold, a interdição foi feita por precaução e não há sinais de problemas estruturais. Em nota, a Defesa Civil afirmou que realizou uma avaliação preliminar no local e identificou indícios de que o deslizamento pode ter sido agravado por intervenções e escavações no condomínio vizinho que está em construção. Até o momento, não conseguimos contato com a construtora responsável.
Acidentes em estradas gaúchas deixam ao menos 9 pessoas mortas no fim de semana. Gustavo Gossen.
Um dos mais recentes, um homem morreu em um acidente entre carro e caminhonete na BR-392 em Roque Gonzales, agora à noite, próxima à localidade de Esquina Laranjeira. Vítima fatal, motorista de um Versalles que bateu em uma caminhonete S10. No sábado, em Palmeira das Missões, no noroeste do estado, um homem de 59 anos morreu em uma colisão entre dois carros. Ele não tinha habilitação. Um Veloster bateu de frente com o Jeep Renegade. Na RS-456, em Pinhal da Serra, 3 pessoas morreram. Também no sábado, um motorista de um caminhão na RS-122, em Flores da Cunha, morreu. Ele bateu o caminhão em um paredão. Teve uma moto que bateu na traseira de uma carreta também e tirou a vida de um homem na BR-392, em Rio Grande, homem de 24 anos. Houve também um outro acidente em Cândido Godói, na RS-307, um homem de 43 anos. Também acidente envolvendo moto, aí uma moto que colidiu contra um Voyage.
Prefeito e vice de Cachoeirinha vão permanecer nos cargos até julgamento de recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tiago Bittencourt.
Até eventual análise da cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral, Jussara Caçapava, do Avante, prefeita eleita de Cachoeirinha, no pleito suplementar realizado no mês passado, e o vice Luiz Carlos Azevedo da Rosa, humano, do PL, seguirão nos cargos. No sábado, a juíza eleitoral Suelen Caetano de Oliveira determinou a cassação dos diplomas da prefeita e do vice por abuso de poder político. Se o tribunal confirmar a decisão que cassou os mandatos, uma segunda eleição suplementar para decidir quem serão prefeito e vice de Cachoeirinha até 31 de dezembro de 2028 terá que ser remarcada. Contudo, a análise não deve ocorrer antes de setembro, segundo o tribunal, em razão de todo o trâmite e dos prazos de manifestação para as partes envolvidas. Em nota, a defesa de Jussara e Mano afirmou que recebeu com surpresa a decisão, lamentou a instabilidade provocada por ela e disse que ambos irão recorrer da decisão.
Polícia investiga caso de homem encontrado morto dentro de casa em Caxias do Sul, na Serra. Giovana Dúrios.
A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 31 anos na manhã deste domingo em Caxias do Sul. Ele foi encontrado morto dentro de casa no bairro Fátima. A vítima foi identificada como Johnny da Silva Rocha. Ele apresentava ferimentos provocados por faca quando foi localizado por familiares. A Polícia Civil trata a ocorrência como homicídio.
Previsão do tempo para o interior do estado, Cleocum.
Pois, Macedo, o nosso interior tem de tudo um pouco. Começando pelo tempo instável que a gente tem nessa metade norte, principalmente nordeste, mas também o noroeste. A gente tem ali pro lado do Alto Uruguai e do Planalto algumas áreas de nuvens que trazem um pouco de chuva agora pela manhã. Tem também no centro do estado. Santa Maria e arredores, o tempo não está firme. E é claro, aqui pelo leste e nordeste a gente está vendo essa quantidade grande de umidade. Embora não tenha uma quantidade grande de chuva, mas tem muita umidade. Quando a gente vai para a metade sul e para o oeste, aí a situação está mais tranquila, principalmente no oeste, mas também na metade sul. Tem assim mistura de sol e nuvens, não tem previsão de chuva para hoje. E a notícia boa é que esse tempo mais seco do oeste e do sul do estado vai avançar sobre o Rio Grande durante o período da tarde e empurrar essa umidade para o oceano. Por isso a gente tem para amanhã um tempo frio e seco por aqui e que deve permanecer pelo menos até o final de semana aqui na região. Com maior ou menor intensidade aqui e ali, mas o tempo frio e seco vai dominar os dias úteis dessa semana e mais o final de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul, Marcelo.
5:15. Petróleo registra forte alta após novas ameaças de Donald Trump contra o Irã. Paula Neyman.
O petróleo registrou alta nesta segunda-feira à medida em que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã para um fim definitivo da guerra estão estagnados. O petróleo Brent, a referência internacional, subiu 1,9% e ultrapassou os US$ 111 por barril, cerca de R$ 563,76. O valor representa uma disparada em comparação ao final de fevereiro, antes do início da guerra com o Irã, quando a commodity era negociada a cerca de US$ 70 por barril.
Agora 5h16, após derrota no Senado, Lula avalia reenviar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Tiago Bittencourt.
Em conversas com aliados, o presidente Lula indicou que pretende reenviar ao Senado a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. As informações são dos jornais O Estado de São Paulo, O Globo e A Folha de São Paulo. O novo envio da indicação deverá ser feito ainda antes das eleições de outubro, mas dependeria de conversas com o Senado. Messias ainda se mostra cauteloso sobre essa possibilidade e só aceitaria nova indicação em caso de certeza de aprovação. Jorge Messias teve seu nome rejeitado pela casa no dia 29 de abril. Foi a primeira vez que uma indicação ao STF foi rejeitada em 132 anos.
Agora a previsão do tempo era para Porto Alegre e região. Cleocum.
Nascendo aqui pela capital, a gente tem chuva agora pela manhã. Essa chuva só vai cessar ao longo da tarde. Então agora pela manhã, essa umidade, essa murrinha, essa chuva fraca e acompanhada, é claro, de frio. E depois, durante a tarde, o ar mais seco que vai avançar vindo do centro em Santa Maria, vindo do sul, vai empurrar essa umidade para o oceano. Então aí a gente vai ter um tempo sem chuva por aqui, mas ainda com muitas nuvens durante boa parte do período da tarde. À noite é que o céu vai ficar mais aberto, tempo frio, seco, com temperaturas um pouco menores amanhã, e vamos ter um frio seco no meio da semana, com temperaturas ali pela casa de 7, 8 graus aqui na capital. Talvez até um pouco menos, vamos ver o que, que vai adiantar nesses simuladores que entram mais tarde. Mas de uma maneira geral isso, é um tempo seco e frio ao longo dos dias úteis da semana, a partir de amanhã. Essa umidade é basicamente hoje e amanhã, então a gente já vai ter esse ar seco que vai se estender até o final de semana aqui por Porto Alegre e região. Claro, o frio faz parte e a gente vai ter que enfrentar essa situação de temperaturas baixas, Marcelo.
5h18, sai hoje a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eduardo Gabardo.
Hoje, a partir das 5 horas da tarde, acontece o evento de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Evento no Museu do Amanhã, aqui no Rio. Antes do anúncio de Carlo Ancelotti dos 26 nomes para a Copa do Mundo, uma série de atrações como discursos, shows de João Gomes, Dilcinho, Ludmilla, Samuel Rosa, vídeos de patrocinadores e aí pouco antes das 18 horas, o anúncio dos 26 nomes do técnico Carlo Ancelotti. E a grande expectativa é evidente, saber se Neymar estará ou não na lista para a Copa do Mundo. No caso do Rio Grande do Sul, expectativa pelo goleiro do Grêmio, Everton, que está na pré-lista de 55 nomes. Depois do anúncio, a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti e a apresentação dos jogadores no dia 27 de maio na Granja Comari. Amistoso contra o Panamá no dia 31 no Maracanã e já no dia 1º de junho, a seleção embarca para os Estados Unidos para a estreia na Copa do Mundo, dia 13 de junho contra Marrocos.
E no Brasileirão, fim de semana, com vitória do Inter e empate do Grêmio, Marcos Bertoncello, aliás, Lucas Arruda.
Grêmio sai na frente, cede o empate, segue sem vitórias fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. Ontem, na Fonte Nova, a equipe gaúcha ficou no empate por 1-1 com o Bahia, com gol marcado por Vieri. Em 9 jogos longe da arena na competição, 4 empates e 5 derrotas. A boa notícia é que com o empate o Grêmio deixou a zona de rebaixamento. No sábado, o Inter fez 4-1 no Vasco da Gama e se afastou da parte de baixo da classificação.
Para saber mais sobre os fatos do dia, confira em gzh.com.br.
Refletem nos meus o farol das estrelas. Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa cama é um porto de amor, onde espero feliz pra revelar
toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrela. É tão bonito.
5h21, na trilha sonora, o dia é do pagode, por uma razão muito especial. Hoje é o Dia Nacional do Pagode. Abrindo os trabalhos do dia, um dos clássicos do gênero, Soweto com a música Farol das Estrelas.
Felicidade encontrei, a primeira vez que eu te beijei, no céu da cidade de neon, pulei nos teus braços, me joguei, voei.
Genéricos com os menores preços são na Panvel Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Só a líder pode oferecer o melhor negócio. Seleção Volkswagen Mais é na Guaíba Car, a líder. Clube Macromix, um carrinho cheio de vantagens para você economizar. Cadastre-se. Orquídea, o biscoito que vira 8. Só hoje na Lebs, smartphone Moto G17 128 GB por apenas R$ 899 à vista. Aproveite! Já imaginou a melhor contabilidade do Brasil cuidando da sua empresa? Então acessa contajá.com.br. Pneus, freios, suspensão e troca de óleo são na Excelsior Pneus. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Seu negócio precisa de Uber para empresas. Acesse uber.com/empresas.
Da felicidade encontrei.
O Belo que estava aqui em Porto Alegre, né, Marcelo? Teve o Samba Porto Alegre esse sábado. E aí teve Belo, Thiaguinho, um monte de atração. Tava aí, tava em Porto Alegre, o Belo, vocalista do Soweto, que nós estamos ouvindo aí.
Três, vamos com a reportagem, parceiro Raí Quadros chegando. Muito bom dia, Raí.
Oi, Macedo, bom dia para você, bom dia aos amigos da Rádio Gaúcha. Nossa equipe hoje aqui no Vale dos Sinos, a gente circulando aqui pela região. Estamos aqui na RS-239, movimento se intensificando nesse começo de semana por aqui. Já chama a atenção aí do motorista para ter cuidado com a chuva, que agora deu uma trégua por aqui, mas vindo da região metropolitana ali de Porto Alegre, né, as cidades, primeiras cidades até chegar aqui em Novo Hamburgo, a gente passou por vários pontos, inclusive na BR-116, de acúmulo de água na pista. Então o motorista precisa ter aquele cuidado de sempre quando chove para evitar qualquer situação de aquaplanagem, né? Evitar qualquer problema. Por enquanto, a chuva deu uma trégua nesse momento. Macedo, em relação à madrugada, a gente acompanhando os fatos que acontecem na região metropolitana, uma madrugada sem ocorrências mais graves no trânsito e na segurança pública nesse começo de semana. A gente está acompanhando uma situação em Alvorada, na região metropolitana, junto com a nossa equipe Gustavo Gossen e a Paula Neyman. A gente, assim que a situação se confirmar, a gente traz mais detalhes na sequência, Macedo.
É, e aí no Vale você conferiu também a situação do condomínio, né, que teve pelo menos 11 famílias sendo retiradas de seus apartamentos devido a risco de possível desabamento, né?
É, exatamente, Macedo, a gente acompanhou há pouco no Hora 1 da TV Globo, vai acompanhar também logo mais no Bom Dia Rio Grande, porque 22 pessoas precisaram ser retiradas de casa. Aconteceu aqui em Novo Hamburgo, bairro Vila Nova, inclusive imagens flagraram o momento em que parte do estacionamento desse condomínio acabou desabando. A Defesa Civil teve ontem aqui no local e ela fez uma análise e identificou que uma obra que é realizada no prédio ao lado pode ter agravado a situação desse desabamento. É claro que vai ter todo um estudo para verificar se realmente foi essa a situação. Essas famílias continuam fora de casa, a área na frente do prédio também está interditada, tem umas fitas de interdição para proteger ali a população, porque há vários escombros ainda no local. A Defesa Civil determinou a interdição também de dois blocos do condomínio, porque outras rachaduras também foram identificadas, e aí, para que não ocorra nada mais grave, esses moradores aí continuam fora de casa, Macedo.
É, o problema ali já vem de algum tempo, né? Em fevereiro, a Defesa Civil esteve lá, constatou infiltrações, rachaduras, deformações e outras deficiências na estrutura do condomínio e determinou a adoção de medidas de contenção, adequação estrutural e tudo mais. E não sei se as obras foram realizadas, se posteriormente houve novos danos causados pela obra vizinha. O fato é que ontem houve esse susto aí para os moradores desse condomínio chamado, como é que é o nome do condomínio? É, Jardim Brasil, né?
Isso, exatamente. E aí todo esse estudo vai ser agora feito pela Defesa Civil para investigar. Primeiro, se essas obras aí iniciais foram realizadas, né, depois dessa primeira vistoria, e também vai ser avaliada a situação da obra. Tem um condomínio que está em obra ali do lado, tem até uma retroescavadeira que está parada. Se isso pode ter se juntado com esse problema anterior, ocasionado e agravado, né, toda essa situação, Macedo.
Perfeito. Bom, você já disse que está chovendo e que está frio, então é um combo perfeito aí para a gente ficar embaixo das cobertas, é isso?
Ah, para quem pode é um combo perfeito, para quem pode na segunda-feira aí se manter embaixo da coberta, tá nos ouvindo aí no radinho, no celular, se mantém assim, viu, porque é o melhor lugar para estar nesse momento. Choveu, olha, Macedo, durante quase toda a madrugada, alguns momentos mais fortes, outros momentos um pouco mais fraco. Nesse momento aqui em Novo Hamburgo, de onde a gente fala, a chuva deu uma trégua, mas, olha, é uma trégua que parece que não sei se vai segurar muito tempo, porque volta alguns pinguinhos muito fraquinhos, daqui a pouco começa a chover um pouco mais forte, tem sido assim durante toda a madrugada. No termômetro, e nos termômetros aí das cidades que a gente circulou, por onde a gente passou, estava marcando entre 13, 12, 14 graus, ou seja, uma temperatura mais elevada do que a gente viu na última semana. Ainda assim, quando chove, a gente sabe que a sensação, né, fica um pouco mais gelado com a chuva, com o ventinho que bate. Então, para se precaver, levar o casaquinho e o guarda-chuva também para não se molhar.
Perfeito. Raí, muito obrigado pela participação, bom trabalho.
Valeu, Macedo, pra gente, um ótimo trabalho e ótima semana.
Raí Quadros, que estará no Bom Dia Rio Grande, a partir das 6 horas, na RBS TV. Vamos lá, hoje é o dia do pagode na trilha sonora, não só na trilha, é o Dia Nacional do Pagode. Banda Brasil, Poderosa. Graus e a temperatura, chove fraco em Porto Alegre.
Pode ser que eu consiga esquecer, mas eu duvido porque você foi meu primeiro amor. Pode crer das aventuras que fiz. Não há prazer como o seu. A poderosa é você. Vou nadar e morrer na beira da praia.
5:30 marcou o sinal. Agora Central de Jornalismo. Agora as informações do Gustavo Gossen.
Macedo, bom dia para ti, bom dia a todos. Em Alvorada, agora há pouco, houve um incêndio em uma residência na Rua do Lago, no bairro Aparecida. Fogo controlado pouco antes das 5 da manhã, não houve vítimas. A gente está verificando também agora um incêndio em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso. Seria numa padaria, os bombeiros estão no local. Mas voltando em Alvorada, até o Raí falou, a gente está verificando também essa outra ocorrência em Alvorada, próxima à Praça Central, na Parada 48. Não está claro se foi um crime ou um acidente, estamos verificando. Na RS-325, em Cerro Grande, no norte do estado, vou acrescentar, além daqueles acidentes que a gente falou na lista, vou acrescentar isso aqui, embora a gente ainda não tenha a confirmação de vítima fatal, mas nos chama a atenção que foi um acidente na 325 entre um Uno e um Onix. conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, foi às 4 da tarde. Em um desses carros havia só adolescentes, entre 14 e 16 anos. E a gente tem informação de duas meninas em estado gravíssimo no hospital. E a gente está tentando só verificar, parece que a notícia não é boa, desse acidente aqui entre 5 menores de idade em um carro lá em Cerro Grande, na RS-325. E amplio o mais recente acidente com morte, que é, eu falei rapidinho ali no top, Macedo, que foi o da BR-392 em Roque Gonzales. Foi uma colisão entre um Versalles com placas de Porto Xavier. Até estava lembrando, comentando aqui com o pessoal da redação, nesses meus 6 anos aqui no plantão, eu não lembro de um acidente com um Versalles, né? Um homem de 31 anos, morreu no local, natural de Porto Xavier. Ele invadiu a pista contrária, conforme a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 693 da BR-392, e bateu de frente com uma caminhonete S10. Ali na live, no YouTube de GZH, tem a imagem que a Polícia Rodoviária Federal nos passou. E nessa caminhonete S10, que tinha placas de Bossoroca, o motorista de 40 anos e a passageira de 29 ficaram gravemente feridos. Tudo isso para dizer que a gente falou no top de 9 vítimas fatais em acidentes na rodovia, só com esses dois aqui, por conta de pessoas internadas em estado grave, é possível até que esse número aumente, esperamos que não, é claro.
Quando é que o amigo começou a trabalhar na rádio aí, não na segunda passagem, na primeira?
Na primeira foi em 2007.
2007, pois é, 2007 já fazia 11 anos que o Versalles tinha saído de linha. Ford Versalles foi produzido até 1996 pela Ford, substituiu o Del Rey. Era um carro muito conhecido, Ford Del Rey, pelo conforto, pelo espaço, tudo mais. Pois o seu sucessor de 91 a 96 foi o Versalles. Ainda tem rodando por aí, mas é um carro bem antigo.
Então, se a vítima que morreu tinha 30 anos, então ele possivelmente era mais novo que o carro.
Sim, mais novo que o carro, sem dúvida, sem dúvida. É. Bom, de qualquer maneira, o que a gente tem a lamentar aí é essa morte e as demais mortes no trânsito, né? São pelo menos 9 no fim de semana, é um número alto, um número preocupante. A gente chegou em certo momento a conseguir uma boa redução no número de vítimas em estradas, mas perdeu o controle, perdeu a mão de novo. E o número de mortes só tem aumentado, né, Gossen?
Isso, 9 mortes e, pelo menos aqui nas nossas contas, 4 pessoas internadas em estado grave.
Por que conta disso. O que pode, tomara que não, mas o que pode aumentar o número de vítimas fatais dos acidentes do fim de semana no Rio Grande do Sul. 5h33, a temperatura em Porto Alegre na marca dos 11 graus. Vamos lá, mais pagode no Dia Nacional do Gênero.
Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando.
Exalta Samba. Me apaixonei pela pessoa errada.
Isso tudo me apavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de verde essa história.
E o nosso WhatsApp é o 996995218, aguardando a sua mensagem, o seu recado.
E a gente começa com as mensagens sobre o tempo, viu, Macedo? Tá com muita chuva, choveu a noite toda. 11 graus em Viamão, é a Luciane Marquísio. O dia começa com um chuvisco, vento e frio lá em Osório, no balneário de Mariápolis. É o Walter quem está informando. Caxias do Sul com 9 graus e uma chuva bem fininha e chata. É o Max Madrassi lá em Caxias. A Fátima Bertolo está lá em Bom Princípio. Diz que, ó, chuva, frio, umidade. Diz ela, pensei 7 vezes antes de pular da cama, mas brincou, né? Como eu nasci bonita e não rica, né? Vou trabalhar, então tá de pé já na escuta Fátima Bertolo lá em Bom Princípio. A Elide tá lá em Guaporé, chuviscando 10 graus. Na zona sul da capital, muita chuva na Pitinga, diz o Júlio César. E a gente tá recebendo, viu, Macedo, muitos relatos de a luz instável na cidade de Alvorada. São vários relatos da luz, hora apaga, hora volta, hora fica em meia fase. Um desses ouvintes é o Marcelo Ramos, tá lá no bairro Bela Vista e tem essa reclamação recorrente aqui no nosso WhatsApp agora pela manhã sobre esse problema, né? A luz em meia fase na cidade de Alvorada. São os primeiros relatos aqui pelo 996995218.
Bom, nós vamos ao intervalo. Em seguidinha, estaremos de volta um pouquinho mais do som do pagode.
Fica comigo, vai. Eu não tenho culpa de estar te amando.
Rádio Universal, FM 102,9, integrante da rede Gaúcha SAT.
A Rádio Universal tá de 10.
Informação.
Aliada à alta tecnologia.
Alta tecnologia.
A mais completa FM da sua região. Rádio Universal.
Rádio boa de ouvir.
Na Universal FM, o dia começa com música, informação e prestação de serviço. No ar, Sertão e Querência, o sertanejão do Brasil. O gauchismo do Rio Grande. E a sua participação.
3798-1535.
As informações do tempo, esporte e loterias, as manchetes dos principais sites e jornais, tudo o que acontece na região. Agora, na 102.9. Sessão e Querência, com Edevaldo Stack.
Alô você, muito bom dia, aquele abraço, nós estamos chegando, estamos no ar com mais um Sertão e Querência por aqui na Universal FM na 102.9, na líder de audiência, e nós vamos juntos até às 8 horas da manhã por aqui na Universal FM 102.9, começando muito bem o dia. Segundou, hoje é 18 de maio de 2026, uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por você estar com a gente mais uma vez aqui na Universal FM 102.9. E você participa com a gente em 55-3798-1535, nosso telefone convencional para sua ligação, ou ainda você pode mandar o seu WhatsApp, a sua mensagem escrita ou o seu áudio, né? Para o 55-984-22-1515. O áudio a gente coloca no ar sempre aqui na Universal FM 102.9. Vamos juntos em mais um Sertão e Querência. O nosso programa está começando agora e nós vamos trazendo já na abertura a nossa mensagem do dia, a nossa reflexão neste começo de manhã aqui na Universal FM 102.9. Mas antes a gente tem que destacar também por aqui os nossos patrocinadores, né? Aquelas empresas que estão com a gente todas as manhãs, de segunda a sábado, aqui na Universal FM 102.9, com o Sertão e Querência. Tupã Autopeças, Móveis Lar, Planta Sul, Agronova Agropecuária, Supermercado e Lojas Lave, Farmácias Associadas Cruz Azul, Silva Tacarejo, Clínica Dentária Dente Dente, Teseus 30, Agronova Agropecuária, também com a gente, Curi Laboratório, JB Mix Distribuidora, Embio pela renovação da vida no campo, Xarope Magarás, quem usa, prova e recomenda, e Guedes Instalações Elétricas, assistência técnica 24 horas, atendendo Rodeio Bonito e região, Guedes Instalações Elétricas. Vamos abrindo nosso programa com a nossa mensagem do dia, a nossa reflexão neste começo de manhã.
Mensagem do dia.
Olha, certamente você já ouviu falar, já ouviu este ditado ou esta frase popular que diz assim: águas passadas não movem moinhos. Isso significa que o que passou não volta mais. Mesmo que no passado tenha sofrido muito, mantenha a confiança no presente e no futuro. Infelizmente, muitas pessoas vivem o hoje presas ao ontem. Com isso, perdem muitas oportunidades concedidas pelo agora. Procure pensar em coisas boas, aproveite o momento.